Senhor Jesus. Essa mensagem, irmãos, nós vamos falar sobre a fé, o amor e a esperança. Ó Senhor Jesus. Mas esse fé, amor e esperança aqui é diferente lá de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A ênfase ali é dada no amor, né? Mas aqui em Colossenses, a ênfase ela é dada aqui por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Fé, amor e esperança. Mas a ênfase é a esperança preservada nos céus para nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que a fé, ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Quando você creu, como é que foi? Né? Quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouça. E daí, alguém pregou o Evangelho para nós. Nós ouvimos, cremos no Senhor, e essa fé, ela entrou em nós, no nosso interior. Ó, Senhor Jesus! Então, aqui é um ponto de partida, essa fé. E a Bíblia fala que é de fé em fé. Isso está lá em Romanos, né, 1:17. De fé em fé. Mostrando para nós que nós cremos no Senhor, essa fé ela está no nosso interior. E que essa fé não é apenas para nós crermos no Senhor Jesus. O fato de nós crermos é um primeiro passo, é a fé. Mas aqui fala de fé em fé. De fé em fé significa que nós temos uma caminhada na nossa jornada aqui na terra até o Senhor voltar, de fé em fé. Então, hoje eu desfruto da fé, eu creio no Senhor, eu desfrutei da fé. E amanhã? Eu preciso de fé novamente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me abrir ao Senhor, para o Senhor disponibilizar para mim aquilo que o Senhor quer dar para mim naquele dia. Entende? Então, eu sinto, irmãos, que isso aqui, o que é esse de fé em fé? É a nossa vida da igreja. Onde todo dia nós temos comunhão com o Senhor. Nós vamos até o Senhor para recebermos da palavra dEle, para que essa palavra ela possa fazer morada em nós, possa crescer em nós. Ó, Senhor Jesus. Diz assim, o meu justo viverá por fé ou pela fé. Ó, Senhor Jesus. Isso é o que é? É na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Ó, Senhor Jesus. E o apóstolo aqui, né, Paulo, ele fala isso em Romanos, fala isso em Hebreus, né, sobre a questão da fé, que o justo viverá pela fé. Ó, Senhor Jesus, que é a palavra de Deus entrando aonde? No nosso. Ó, Senhor Jesus! No passado, não sei se vocês lembram dessa figura. Colocavam fé, uma Bíblia, né? Uma Bíblia aberta. Né? Tinha uma figura assim. E do outro lado, o homem, tripartido, espírito, alma e corpo, fé e a fé. Então, o que, que Deus quer para nós? Que o homem, ele tenha toda a palavra de Deus no interior dele. Mostrando que cada um de nós, nós devemos buscar o Senhor diariamente para que essa fé entre mais no nosso interior. Irmãos, isso é algo que o Senhor quer. Ó, Senhor Jesus. Eu vejo que tudo que o Senhor fez, o Senhor não fez alheio a nós, ausente de nós, mas tudo que Ele fez, Ele colocou o homem também. Podemos dizer que Cristo, ele é a fé, né? Mas quando o Senhor morreu, nós fomos incluídos. Nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele. Ele foi assunto ao céu, se tornou o Espírito da vida e entrou aonde? Para dentro do nosso interior. Aleluia! Como essa fé. Então o Senhor quer que nós tenhamos um conhecimento pleno dessa fé no nosso interior. Por isso que é de fé em fé. Não é uma vez, né? Ou depois lá. Não, mas diariamente na nossa caminhada, nós precisamos ter contato com o Senhor e receber mais dessa fé. Receber mais dessa palavra. Irmãos, mais da verdade no nosso interior. Quando eu digo assim, mais da verdade, não é uma questão de você ter a Bíblia na mente, mas ter experiências a cada dia com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, eu vejo que essa fé é algo maravilhoso, né? Que é o próprio Deus entrando para dentro de nós, para dentro do nosso interior, no nosso conhecimento, ó Senhor Jesus. E à medida que essa palavra, ela vai entrando no nosso interior, ela vai crescendo em nós, irmãos, qual é o resultado disso? O amor. O amor. Ó, Senhor Jesus. Então, eu vejo o seguinte, você tá cheio, né, da vida, está cheio do Espírito. Você orou e naquele dia você foi convocado para ir na Praça Rui Barbosa. Não posso orar por você. Ah, aquela pessoa que está na sua frente, você chega para ela, fala, posso orar por você? Pode. A impressão que você tem quando ela fala, posso orar por você, ela já se abriu totalmente para aquilo. E daí, o que você quer que a gente ore por você? Uma vez estava eu e a Luciana, e a pessoa pegou e falou assim, eu preciso de alegria. Preciso de alegria. Aí eu e a Luciane, nós começamos a orar para aquela pessoa. Eu orei, a Luciane orou e tal. Quando nós terminamos de orar, ela com os olhos assim brilhantes, né? Ela pegou e falou assim, eu estou alegre. Eu estou alegre. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, você está cheio da palavra. Você tem um encargo de orar pelas pessoas, mas aquelas pessoas, quando você fala isso, aquelas pessoas, elas tocam em quê? No amor do Senhor. Ela percebe que ela é importante para Deus e que Deus está trazendo alguém para ela, para orar por ela, para mudar a sorte dela, a vida dela. Isso o que, que é? Isso é o amor. Ó, Senhor Jesus, isso é o amor. Aleluia. Eu vejo isso, irmãos, isso é maravilhoso, né? Nós podemos orar pelas pessoas, ir de encontro à necessidade da pessoa, cuidar delas, amá-las, né? Não é verdade? Ó, Senhor Jesus, eu me sinto amado pelos irmãos. Sinto amado pelos irmãos. Porque os irmãos têm cuidado de mim. Irmãos, quem se sente amado na igreja, sendo cuidado pelos irmãos, levante a mão. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos o amor. O que é o que expressa dos irmãos? É o amor. No grupo familiar, né? Nossa reunião de casa. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós nos sentimos amados pelos irmãos. Nós recebemos os irmãos em casa, nós somos amados. Nós vamos na casa dos irmãos, nós somos amados. Oh, Senhor Jesus, né? Palavra, né? O interior dos irmãos em buscar a palavra expressa isso, né? Para nós. Oh, Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, amém. Aqui eu estou falando de amor, eu estou falando do cuidado, né? Mas na quinta-feira nós tivemos uma reunião em casa e o Mário trouxe uma palavra de Mateus, genealogia do Senhor. Ali ele começou a falar, a descrever, mostrando todas as coisas e tal. E daí, chegou uma hora que o Mário começou a falar sobre a genealogia, né? E começou a falar de quem? De quem ganhou a primogenitura. Rubem perdeu porque profanou o leito do pai. Depois Simeão e Levi, né? Por fim veio Judá, o quarto. O quarto foi que ganhou a primogenitura, né? José ganhou a porção dobrada da terra. Isso. E Levi, ele reconquistou um direito que era dele, por um lado. Não é verdade? Que era o sacerdócio. Aí nós começamos a ver ali como é que essas pessoas, eles ganharam esse direito de primogenitura. Levi, porque naquela situação lá de Deuteronômio 33... Moisés falou assim: quem é do Senhor, venha para cá. A tribo de Levi veio. Desembainha sua espada, né? Fere cada um ao seu irmão. Não olhe para pai, para mãe, para vizinho, para colega, né? Nada. E eles se prontificaram para o Senhor e o Senhor deu. Ele ganhou, né? Pela força dele, o direito de primogenitura. Mas, e José? Por que que José? No que José fez para ele ganhar o direito de primogenitura? Irmãos, aquela situação lá com a esposa do Potifar, né? José foi um puro. Puro, ele tinha uma pureza, irmãos. E por causa disso, Deus deu a porção dobrada da terra para eles. E Judá? O que que Judá fez? Irmãos, Judá cuidou dos seus irmãos. Aquela situação lá de José, né, que os irmãos queriam matá-lo, né? O irmão de José ficou com o pai, esqueci o nome dele. Benjamim ficou lá, certo? Judá era alguém que estava ali apaziguando os irmãos, porque os outros 9 queriam matar José. Aí veio aquela caravana dos ismaelitas lá, né? E daí, ó, vamos vender. Foi uma maneira de Judá salvar José. Né? E ele ficou destino da própria sorte, né? Vamos dizer assim. Oh, Senhor Jesus. Então ele cuidou dali do irmão. E depois, Benjamim. Irmãos, havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. E José, lá no Egito, falou assim: olha, eu quero que venha da próxima vez o irmão mais novo. Mas como? José já havia sido morto, né, aos olhos do pai, comido por uma fera. E agora, esse aqui é o único que eu tenho. Como que eu vou mandar esse jovem junto com vocês? Não, não de jeito nenhum. Judá, o que ele fez? Ele falou assim: eu levo e eu trago e eu sou responsável por ele. Cuidou dele, certo? E não só dele, mas também daquelas 70 pessoas que estavam ali em Israel. Porque não tinha comida, não tinha como cuidar dos irmãos. Ele pegou, assumiu a responsabilidade, foi até lá, né, no Egito, e dali José pegou e falou assim: então, quem vai ficar dessa vez vai ser o irmão mais novo preso aqui. Você vai, traga o seu pai. Ele falou assim: de maneira nenhuma, se isso acontecer, o meu pai morre. Então, eu vou ficar no lugar do meu irmão. Ser misericordioso para comigo, todos nós estamos aqui. Eu fico no lugar. Então, a disposição que Judá tinha era de cuidar dos irmãos. Oh, Senhor Jesus. Então, Judá, pelo fato dele cuidar dos irmãos, foi dado para ele a realeza. Senhor Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos aqui com respeito ao amor? Aconteceu isso lá no Velho Testamento? Aconteceu lá isso com Judá? Será que Deus mudou a maneira como ele agir? Não. Lá em João 21, o que é que o Senhor fez? Perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Apascenta os meus cordeiros. Apascenta os meus cordeiros. Então, Senhor, hoje, irmãos, o Senhor está mostrando para nós: você quer ser um vencedor? Você precisa cuidar dos irmãos.
Amém.
Nós precisamos cuidar dos irmãos.
Amém.
Senhor Jesus, eu quero dizer cuidar, quando eu falo de cuidado, é cuidar em todos os aspectos. Suprir os irmãos de maneira, através da palavra, fortalecendo o interior dos irmãos, usando a palavra, né, o cuidado do Senhor para com eles. E também outras situações. Às vezes, situação financeira, situação na família, né? Desavença nas famílias, doenças. Tudo isso nós precisamos cuidar dos irmãos. Ou às vezes, pessoalmente, ou às vezes, irmãos, em oração, mas que nós precisamos cuidar dos irmãos, nós precisamos cuidar dos irmãos. Senhor Jesus, eu me sinto cuidado porque eu faço parte de um grupo, né, familiar. Nós vemos os irmãos, a gente ora pelos irmãos, os irmãos oram pela gente, né? Então existe o quê? Um cuidado, né? Eu sou cuidado pelo Mário, pelo Flávio, pelo João e por muitos irmãos. E muitas vezes os irmãos não precisam falar nada para mim. Entende? O Senhor não precisa falar nada para mim. Eu vejo nos olhos dos irmãos: Senhor Jesus. Né? Você vê que você está sendo cuidado. Ó, Senhor. Irmãos, como isso é maravilhoso. Ó, Senhor Jesus. Mas eu vejo que aqui nós precisamos nos alimentar. Precisa se alimentar, né, da palavra, porque nós precisamos cuidar dos irmãos. Ah, se você vai seco, né, cuidar dos irmãos, como é que você vai cuidar dos irmãos? Hã? Eu acho que você vai cuidar dos irmãos, eu acho que você vai... a admoestar os irmãos daquela maneira: Paulo, Paulo, porque ele persegue.
É a pau.
Oh, Senhor Jesus. Mas se você vai, se você está cheio da vida e você vai no amor, né? Oh, oh, Paulão. Amém. Aleluia. Oh, oh, Mário. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então nós somos cuidados, irmãos. Que maravilha é isso? Às vezes alguém não precisa falar nada para o Senhor, nada para você. Oh, mas é aquele sentimento do Senhor, né, no nosso interior. Oh, Senhor Jesus. E aqui fala dessa esperança preservada nos céus para nós. Se é uma esperança, é algo do futuro. Não é verdade, Mário? É algo do futuro. Meu Deus, o que vai acontecer no futuro? Né? Preservada para nós. Mas aqui fala da fé. Fala do amor. E fala dessa esperança preservada. Você já pensou se nós tivéssemos já naquele período ali do... Oh, Jesus, amado, a mente não ajuda, né? Do anticristo lá ter feito já o... assinado ali o período de paz lá e tivesse passado um tempo. Meu Deus, já passou um ano e meio. Só falta 2 anos. Ai, meu Deus. Como é que fica o seu coração? Como é que fica o seu coração? Né? Puxa vida, esse tempo todo eu não tenho cuidado dos irmãos, só tenho preocupado com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha aposentadoria. Né, Mário? Não, Mário agora não precisa se preocupar mais com a aposentadoria. Não, quinta-feira já foi o primeiro dia dele como aposentado. Oh, Jesus. Não precisa mais se preocupar com a aposentadoria. Mas...
Quarta-feira.
Na quinta foi o primeiro dia de... Foi dia 10 mesmo. Ah, é? Demorou quanto? Uns 5 minutos para você... Não precisa nem ir lá. Oh, Senhor Jesus. Mas aí, como é que está o seu interior? Hã? Por que eu estou falando isso, irmãos? Para a gente não perder tempo. Eu acho que cuidar dos irmãos é algo assim... Parece que está perto de nós, né? Flávio, você não sente que está perto de nós? Os irmãos? Os irmãos estão perto de nós, estão muito perto. E outra, está tudo muito, muito perto também, né? Não é verdade? Hoje você encontra os irmãos em todo lugar. Oh, Senhor Jesus. Não só de Bauru. Oh, Senhor Jesus. Então, naquele dia, oh, esperança que está preservada no céu. Ai, Senhor. Eu, pelo menos, eu tenho cuidado dos irmãos. Irmão, você vai ficar mais tranquilo, não vai? Beto, vai ficar ou não vai ficar mais tranquilo? Vai, vai. Irmãos, vai ficar mais tranquilo. Falou, por quê? Judá cuidou dos seus irmãos e recebeu a realeza. Irmãos, e nós queremos reinar com o Senhor.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Então aqui nós estamos ligados aonde? Nessa esperança, né? Preservadas nos céus. Oh, Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso. Graças a Deus. Senhor Jesus. Tem versículos aqui, mas eu não vou ler os versículos. Porque eu não quero. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. aqui em Colossenses, aqui Epáfra, né? Epáfra foi lá, né, levar as boas novas aqui da igreja, como é que estava a igreja. Eu creio que, não sei, né, se isso... É, Paulo já escreveu a carta ali, né, e ele já trouxe essa carta para levar lá para os irmãos. Senhor Jesus, e aqui ele estava muito contente, né, e satisfeito com essa situação. Que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado e conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Agora Paulo ora aqui para os irmãos. Paulo ora para os irmãos. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Irmãos, o que é isso? É palavra, irmãos. É palavra em nós, aberta, constituída no nosso interior. Hoje nós sabemos qual é a vontade de Deus, o que Deus ele requer de nós, não é verdade? A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Irmãos, o Senhor quer que nós agrademos a Ele. De que maneira? Sendo mais constituído com a palavra, conhecendo mais a palavra, crescendo nesse pleno conhecimento de Deus. Amém. Aleluia! Isso é através de alimento diário, é através da Bíblia, através de livros, é a nossa comunhão com os irmãos. Tudo isso, irmãos, cresce o pleno conhecimento de Deus em nós, sendo fortalecidos com todo o poder. Eu vou ler de novo. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Sendo fortalecidos com poder. Em Efésios fala, segundo a suprema grandeza do seu poder. É aquele poder que o Senhor estava lá, né? No Hades, no terceiro dia, e o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Ó, Senhor Jesus, é com aquele poder. Mas, na verdade, aqui, irmãos, não é só isso. É poder segundo a força da sua glória. O que é isso? É que esse poder está com o Senhor, né? E o Senhor está dentro de nós.
Amém.
Aleluia. Por isso que ele fala assim, né, aqui, em toda perseverança e longanimidade. Perseverança e longanimidade. Longanimidade aqui é paciência, mas é uma paciência bem longa. Paciência, hã? É, pacientemente. Aqui ele está falando o quê? De sofrimento. Aqui ele está falando de sofrimento. É, eu vejo assim, estou sempre em contato com o João, né? Às vezes a gente vê ele aquele de domingo, né? Você olha para ele, parece que o João está doente. Parece. Não parece? Não parece que o João está doente? Parece que a Lúcia Pereira está doente? Não parece que a Lúcia Pereira está doente? Um dia desse eu vi a foto da Rose Pérez. Você olha assim, eu falo, meu Deus, mas quem é que diz que essa mulher está doente? Sabe o que é, irmãos? É essa perseverança e longanimidade do Senhor dentro de nós. Com todo esse poder, segundo a força da glória, que supre o nosso interior. Longanimidade com alegria. Tá em situação difícil, de saúde, mas você está ali, você está alegre. Você está alegre, Senhor Jesus. Eu nunca tinha passado por cirurgia nem nada. Então eu vi aquela situação assim, tudo que ia acontecer, né? Mas você entra na cirurgia, sai da cirurgia, o seu interior parece que tá cheio, tá alegre. Falou, por quê? Porque o Senhor, irmão, o Senhor tem cuidado de nós. Essa força, segundo a força da sua glória, com poder. Oh, Senhor Jesus, ela nos fortalece. Amém. E nos traz alegria. Irmão, quanta situação, às vezes nós nos passamos, né? E o nosso interior está alegre. Né? Parece que não dá nem aquela vontade de falar alguma coisa, né, negativa. Oh, Senhor Jesus, né? Mas porque você sente no seu interior que o Senhor está cuidando de você. Amém. Que o seu interior está cheio de paz e de alegria. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Dando graças ao Pai. Dá graças ao Pai. Amém. Que vocês idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Graças a Deus, é por isso, irmãos. É, nós passamos por muitas situações, não é verdade? Mas o nosso interior fica cheio de paz. Cheio de alegria, né? Cheio de gozo. Porque a gente é tão pequenininho, né? Que você vê e fala assim, Senhor, puxa vida, né? Passei por essa, né? Estou nessa aí, estou alegre, porque o Senhor tem cuidado de mim. É a mesma coisa quando coloca alguma situação no grupo dos irmãos. O irmão seja com você, tal, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dá graça. Oh, Deus está no controle de tudo. Oh, Senhor Jesus. Quando aconteceu isso comigo, eu falei assim, Senhor Jesus, como eu sou amado pelos irmãos, né? Como os irmãos me amam, né? Como o Senhor me ama de ter colocado junto com esses irmãos. Amém. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Isso, irmãos, essa força do Senhor, poder de glória, né? Que a gente, parece que a gente nem sabe, a gente vai passando pelos negócios assim, tal, tal. Mas quando você vê aqui, dá perseverança, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Oh, Senhor Jesus, amém. Irmãos, que bom, né? Que bom sermos cuidados pelos irmãos. Amém. Sermos cheios de amor pelos irmãos. Amém. Ser amado pelos irmãos. Amém. Aleluia. Amém. E essa herança, por causa da herança que vos está preservada nos céus. Hebreus 10. Eu li isso aqui, eu fiquei... 10, 37. Por quê? Ainda dentro de pouco tempo, virá aquele que vem, virá e não tardará. E se retroceder, se desistir, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Irmãos, repetem comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Para a salvação da alma. Sim. Aleluia! Sim. Oh, Senhor Jesus. Amém. Eu quero terminar com uma oração, irmãos. Senhor Jesus, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar juntos. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor, te damos graças, Pai. Oh, Senhor Jesus. Porque o Senhor tem nos amado. O Senhor tem amado os irmãos. E o Senhor tem nos colocado no lugar cheio de amor. Cheio da glória de Deus. Amém. Cheio dessa força. Amém. Senhor, no nosso interior. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, que maravilha, Pai. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa reunião. Amém. Senhor, por tudo que o Senhor fez. Amém. Senhor, por tal amor dispensado a nós. Amém. Senhor, essa fé, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Em nós, ganhando o nosso interior, amém. Ganhando totalmente o nosso coração, para servirmos a Ti, amém. Em amor, amém. Aleluia, amém. Porque sabemos o que está preservado para nós nos céus, amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Pode assentar, irmãos, vamos. Cantar mais um hino?